Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP FM. Estamos começando mais uma edição do programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje com a apresentação minha, Roberto Castro. Na edição de hoje nós vamos debater um assunto que está muito em evidência no momento, que é o terrorismo internacional. Esta semana, na noite de terça-feira, três terroristas atacaram o aeroporto de Istambul, na Turquia, e deixaram 42 mortos e mais de 200 feridos, segundo as últimas estimativas. Apesar de nenhum grupo assumir a autoria do ataque, o governo turco acusa o Estado Islâmico, o chamado Estado Islâmico, como responsável pelo massacre que marca o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos. Esse atentado inseriu também a Turquia no mapa de um ciclo de terrorismo e instabilidades com consequências fortes e imediatas em diversos países. Na Europa, a extrema-direita cresce graças a notícias recorrentes de ataques terroristas. No Brasil, a preocupação é com os Jogos Olímpicos, que começam dentro de um mês e com possíveis ações isoladas. Para debater essas questões, fazer um retrospecto histórico, analisar as perspectivas de solução desses problemas, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Samuel Feldberg. Ele é membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional, o GACINT, ligado ao Instituto de Estudos Avançados da USP, e também é professor do Diversitas, do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, Diversitas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Samuel Feldberg, muitíssimo obrigado pela sua presença, um bom dia.
É um prazer estar aqui com vocês.
Professor, queria começar a nossa conversa de hoje pedindo para o senhor nos falar como é que o senhor viu esses atentados, como é que o senhor viu esse atentado na Turquia nesta semana? Que considerações o senhor pode fazer para iniciar a nossa conversa sobre isso?
Ok, deveremos sim começar com uma pequena correção. Você mencionou que esse atentado inseriu a Turquia nesse quadro, nesse contexto. Na verdade, a Turquia vem sofrendo já há algum tempo o impacto de atentados terroristas. Houve um atentado de grandes proporções em Ankara, capital da Turquia, há não muito tempo. A Turquia, desde a sua criação, tem um problema significativo com a sua minoria curda e o grupo PKK há muitas décadas vem se degladiando com o governo turco, principalmente em busca de uma maior autonomia em termos culturais e econômicos para a população na região em que eles são a maioria no leste da Turquia. E mais recentemente, obviamente, o fato de a Turquia estar na fronteira da Síria, no centro das preocupações com as relações com os países árabes envolvidos na Primavera Árabe, houve uma enorme influência de grupos como o Estado Islâmico, que vem atuando através de uma fronteira muito porosa. Outros elementos que podem ser levados em conta quando se olha para as relações da Turquia com as potências não só da região, mas que atuam na região, é o recente episódio da derrubada do avião russo sobre o que os turcos alegam é território turco, que recentemente chegou a uma acomodação com um pedido de desculpas por parte do primeiro-ministro, mas são elementos que têm que ser levados levados em conta, principalmente se considerarmos que os terroristas que praticaram esse último atentado no aeroporto em Istambul foram identificados como elementos da Ásia Central, do Cáucaso, das ex-repúblicas soviéticas muçulmanas da Ásia Central. Então não podemos deixar de pensar em algum tipo de ligação ou vínculo entre as políticas da Rússia para a região e as consequências que a Turquia vem sofrendo em razão dessas políticas.
O Estado Islâmico, professor, que grupo é esse? O que formou esse grupo? E qual é o real poder desse grupo na instabilidade internacional?
Bom, esse poderia ser tema de um programa de pós-graduação, não de um programa de uma hora. Então, vamos tentar só pincelar algumas dessas características. O Estado Islâmico, muito simplificadamente, é uma decorrência da formação dos grupos que combateram os soviéticos no Afeganistão na década de 1980. Se lembrarmos um pouco da história, os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979 e, a partir dessa invasão, se formaram grupos de fundamentalistas islâmicos que se opunham à presença de uma potência comunista controlando o território do Afeganistão, território considerado muçulmano, do mundo muçulmano no Afeganistão. E com a retirada dos soviéticos no final do período da era soviética, esses grupos de certa forma se tornaram órfãos de uma causa, passaram a combater os Estados Unidos, a presença norte-americana na Península Arábica, especialmente no território da Arábia Saudita. A Al-Qaeda é o principal desses grupos que se formou naquela época, e depois esses grupos foram migrando em direção ao Iraque e à Síria, e foi a partir desses grupos de combatentes fundamentalistas islâmicos que surge o Estado Islâmico num vácuo de poder depois da derrubada do presidente Saddam Hussein no Iraque, e ele então se encaminha até a Síria, atravessando uma fronteira que é quase que teórica, resultado dos acordos de Sykes-Picot depois da Primeira Guerra Mundial, e ocupam um espaço no miolo daquela área que compõe o norte do Iraque e o centro da Síria, habitado principalmente por uma população árabe sunita, enquanto que o Iraque hoje está sendo governado pela maioria xiita, e a Síria há várias décadas é governada por uma minoria alauíta. Então, o que o Estado Islâmico vem fazer, ou pelo menos está na base das suas alegações, é resgatar o controle de uma área habitada majoritariamente por uma população sunita para ser governada por uma liderança sunita que propõe criar um novo califado.
E qual é o real poder do Estado Islâmico, professor?
Hoje esse ponto está muito em discussão porque ele não é estático. Então, dependendo da área que o Estado Islâmico, ou que as Forças Armadas do Estado Islâmico conseguem ocupar, essas áreas incluem maior ou menor população, essas áreas incluem maior ou menor disponibilidade de recursos econômicos. Durante um bom período, as áreas controladas pelo Estado Islâmico dominavam tanto áreas de produção de petróleo quanto oleodutos que transferem petróleo das regiões produtoras em direção aos mercados consumidores. O filho do primeiro-ministro da Turquia, por exemplo, foi acusado de participar de contrabando de petróleo fornecido pelo Estado Islâmico. Então, há uma combinação de apropriação de recursos, cobrança de impostos de uma enorme população que ficou sob controle do Estado Islâmico em algumas áreas. Por exemplo, a considerada capital do Estado Islâmico, a cidade de Raqqa, é uma cidade que tem uma população bastante significativa, depende da administração e da prestação de serviços daqueles que tomaram o poder. E além disso, existe obviamente uma transferência muito importante de recursos daqueles grupos economicamente poderosos que vêm no Estado Islâmico um instrumento para promover os seus interesses. Então, monarquias do Golfo, alguns elementos na Arábia Saudita, que veem o Estado Islâmico como um bastião de combate a outras forças na região, como os xiitas que eu mencionei no Iraque, o governo alauíta na Síria, o Hezbollah do Líbano e, principalmente, a intervenção iraniana na região.
Professor, o Estado Islâmico coloca em xeque o poderio militar do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos? Ou seja, o Ocidente não tem essa capacidade toda de eliminar um grupo terrorista?
São duas perguntas muito diferentes. A primeira pergunta é se o Estado Islâmico coloca em xeque o poderio militar do Ocidente, e nós podemos negar categoricamente. Nós estamos falando de uma guerra absolutamente assimétrica, onde o Estado Islâmico consegue controlar um determinado território muito limitado nas áreas em que se concentra ou a maioria de população sunita ou áreas desérticas que praticamente não são habitadas. E nós podemos ver, se nós olhamos para um mapa da evolução das áreas controladas pelo Estado Islâmico, nós podemos ver como elas se estendem em direção à periferia, e sempre que chegam em áreas habitadas por outros grupos étnicos majoritários, há um retrocesso desse avanço. Então, quando o Estado Islâmico avança em direção ao leste, por exemplo, e chega até as áreas majoritariamente curdas, o chamado Kurdistão, onde as forças armadas Peshmerga controlam com muita ênfase, com muita garra, o território, o Estado Islâmico deixa de avançar. Quando o Estado Islâmico avança em direção ao sul, no Iraque, por exemplo, chega até as áreas majoritariamente habitadas pelos xiitas, e onde o governo xiita e as forças armadas xiitas, treinadas pelos americanos, conseguem fazer uma oposição efetiva, o Estado Islâmico também interrompe o seu avanço e, nos últimos meses, inclusive, retrocede. Quando o Estado Islâmico avança em direção ao oeste, tentando se aproximar da fronteira libanesa, eles são contidos pelas milícias do Hezbollah libanês, que atua hoje no território sírio, com o apoio das forças irregulares do Irã, que foram enviadas para a região. Então, há aí um componente de quanto os grupos étnicos importantes da região estão dispostos a se arriscar num combate ao Estado Islâmico em áreas habitadas pelos sunitas. É claro que essas forças armadas e esses grupos de milicianos estão sempre dispostos a, inclusive, morrer pela causa de defender as áreas habitadas pelo seu próprio grupo étnico. Então, os curdos vão se engajar com afinco e com disposição ao sacrifício para defender as áreas habitadas pelos curdos, mas não estão tão preocupados em avançar no território dominado pelo Estado Islâmico, onde a maioria de população é sunita, com algumas exceções na fronteira da Turquia, onde existem bolsões de população curda, e os curdos têm interesse eventualmente em unificar esses bolsões, mas aí já vão sofrer muito mais reação do exército turco do que do próprio exército islâmico. A mesma coisa ocorre no sul, na região xiita. O exército do governo xiita do Iraque avança para proteger a população xiita. Eventualmente, quando encontra bolsões de população sunita defendidas pelo Estado Islâmico, a ação é muito menos incisiva.
A outra pergunta que eu fiz para o senhor, então, é: o Ocidente, com todo o seu poderio militar, não consegue eliminar um grupo terrorista como o Estado Islâmico?
O Ocidente consegue conter as ações ou apoiar a contenção do avanço do Estado Islâmico. Então, o Ocidente tem armado e treinado as Forças Armadas Peshmerga no Kurdistão, como eu mencionei anteriormente, os Estados Unidos armaram e treinaram o novo exército iraquiano, mas nenhum dos países ocidentais está disposto a colocar tropas no solo, que os americanos chamam de boots on the ground, para efetivamente conter alguma atividade do Estado Islâmico. Mesmo os russos, que são a potência que mais se engajou nesse combate, tem uma base militar física no território sírio, tem uma base aérea de onde partem bombardeios, que realizam bombardeios regulares contra as tropas do Estado Islâmico. Nenhuma dessas potências está disposta a sacrificar os seus soldados por uma causa como essa. Então, o que pode ser feito através de bombardeios de altitude, inclusive a derrubada do avião russo pelos turcos, demonstra o risco de atividades mesmo de bombardeios por parte das potências ocidentais ou da Rússia, indica que o risco que eles estão dispostos a correr é relativamente pequeno. Isso remete à intervenção da OTAN na chamada guerra da Iugoslávia, quando a antiga Iugoslávia se desmembrou e as potências ocidentais da OTAN bombardearam o território sérvio, naquela época também, com bombardeios de altitude que impediam que os aviões pudessem ser derrubados com o equipamento antiaéreo que os sérvios tinham no solo. A mesma fórmula vale agora, apesar de o Estado Islâmico ter se apropriado de equipamento militar do exército iraquiano quando eles avançaram em direção ao centro do Iraque, e várias bases iraquianas foram tomadas. Eles não têm mísseis antiaéreos de grande alcance, portanto os aviões das potências que estão intervindo no conflito conseguem de alguma forma atuar sem correr grande risco.
Professor, para o combate militar é a única solução mesmo para casos como esses, para combater o Estado Islâmico, um grupo sanguinário e tirânico?
Nós temos que dividir o grupo em no mínimo duas categorias. Uma é aquela parcela do grupo que está atuando no território da Síria e do Iraque principalmente, e tentando controlar fisicamente esse território e promover a sua proposta de criação de um califado. Esse é um aspecto que normalmente não tem muito a ver com o que nós conhecemos como atividades de grupos terroristas. Então, se esses elementos naquele território promovem ações terroristas, é um pouco daquilo que nós estamos vendo na televisão, com decapitação de repórteres capturados, etc. Mas essa não é a principal atuação desse grupo no território da Síria e do Iraque. Quando nós pensamos num grupo terrorista, nós estamos pensando muito mais no que aconteceu no atentado em Istambul, no atentado em Paris, ou no atentado em Orlando recentemente. Essas são as clássicas ações de grupos terroristas, e aí o Estado Islâmico, de alguma forma, tem a capacidade de promover essas ações, e obviamente o combate a essas duas modalidades é completamente diferente. A atuação do grupo no território físico da Península Arábica tem que ser combatido por forças locais que se engajam diretamente na contenção do avanço das forças do Estado Islâmico, eventualmente com apoio tecnológico, eventualmente com apoio da inteligência das grandes potências, apoio da força aérea de uma ou outra potência que vá enfrentar o avanço militar desse grupo. Mas quando nós falamos de ações terroristas, nós estamos falando de uma modalidade tradicional de ataques terroristas que também passaram por uma evolução ao longo do século XX, e começo do século XXI, porque vieram de um terrorismo, vamos chamar de nacionalista, onde a demanda era promovida por movimentos de libertação nacional. Então, na década de 1970, nós tivemos os grupos que sequestravam aviões, faziam demandas por libertação de companheiros presos, etc., inclusive como aconteceu aqui no Brasil, com demandas que ou eram nacionalistas na época, de grupos de libertação nacional, ou eram demandas socioeconômicas, como Baader-Meinhof na Alemanha, como as Brigadas Vermelhas na Itália, e aqueles grupos que atuaram no Brasil. Então, tínhamos modalidades diferentes de demanda, mas com os mesmos instrumentos utilizados para tentar chegar aqueles resultados. Depois da década de 1980, nós tivemos uma mudança significativa na forma de atuar dos grupos terroristas, porque nós tivemos o início da utilização do terrorismo suicida, que tornou essas ações muito mais efetivas, aumentou significativamente o risco e o número de vítimas em cada um dos atentados. E esse é um fenômeno ligado mais uma vez àquela questão que eu mencionei da ocupação do Afeganistão pelos soviéticos, o surgimento de grupos fundamentalistas islâmicos que promoviam o martírio. Depois de 1979, nós também temos a influência de um Irã controlado e governado pelo Ayatollah Khomeini, e a experiência do Irã na guerra contra o Iraque, que promoveu o martírio e, portanto, incentivou o engajamento daqueles elementos que acreditavam que deveriam se sacrificar por essa causa. Então, mataram os militares americanos e franceses no Líbano e passaram a utilizar o terrorismo suicida como um instrumento ao redor do mundo. O Hamas, durante a segunda intifada, no começo dos anos 2000, foi um expoente desse movimento que matou centenas de pessoas em Israel. E quando olhamos para o que aconteceu em Istambul, por exemplo, nós vemos a efetividade dessa ação. Terroristas que não conseguiram passar por uma barreira de controle, se tivessem simplesmente armados, poderiam ter matado um outro turista ou um outro policial na barreira, mas através de uma explosão suicida, conseguem destruir uma boa parte do seu entorno. Então, a grande diferença é a efetividade desses atentados nessa nova modalidade.
Eu vou pedir licença para o professor Samuel Feldberg, nosso convidado de hoje, para ouvirmos uma entrevista feita pelo jornalista Fábio Rubira com o professor Ariel Fingerut. Ele é pesquisador do Grupo de Trabalho Oriente Médio Mundo Muçulmano do Laboratório de Estudos Asiáticos da USP. Vamos ouvir a entrevista. Depois eu peço para o professor Samuel fazer algumas considerações a respeito do que o professor Ariel Fingerut vai falar nessa entrevista.
Eu acho que o principal vínculo que a gente pode fazer é o que a gente chama de modus operandi, né? Então, com base no histórico de outros atentados, a gente estabelece um modo de realizar esses atentados, né? E aí as características em comum acabam vinculando o grupo a um determinado modo de realizar o atentado terrorista. Então, esse atentado que a gente teve no aeroporto de Istambul, ele tem algumas semelhanças com outros ataques que nós tivemos em outros países, inclusive na Bélgica, o aeroporto de Bruxelas, os ataques, os dois ataques que tivemos em Paris, né? Então, as semelhanças entre esses ataques nos leva a uma relação com o Estado Islâmico, mesmo que, eventualmente, eles não automaticamente reivindiquem esse ataque. Mas isso... pela característica que ele apresenta, nós podemos fazer uma associação.
E isso acaba sendo benéfico para dar publicidade ao grupo, nesse ponto de vista?
É, aí é uma discussão que a gente pode fazer, porque, por um lado, eles estão mostrando força, né? Eles estão mostrando a capacidade de atingir alvos que são extremamente estratégicos, né? Então, em termos assim militares e de questão estratégica, você atacar um aeroporto, um aeroporto tão importante quanto o de Istambul ou como foi o de Bruxelas, é uma manifestação de força, demonstra capacidade de organização, estudo, capacidade de comunicação. Então, nesse sentido, eles estão demonstrando força. Mas, por outro lado, também, eles estão demonstrando, talvez, uma mudança de estratégia, né? Porque antes era quase que a formação de um exército para formar um território, né? O que eles chamam de Estado Islâmico. Na medida em que eles operam em outros países e operam como se fosse células terroristas, é uma mudança importante de estratégia. Nesse caso, até eles estão talvez mais parecido com o que era a Al-Qaeda, né, que a gente tinha há 10 anos atrás.
É, e há 15 anos, praticamente em setembro de 2001, o grande destaque aí da Al-Qaeda foi o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, utilizados os aviões, todos se lembram, né, da fatídica cena. E o próprio Estado Islâmico já usou também, não é, aviões, houve ataques aí recentes aí também com o uso de explosivos em aviões, de forma diferente, não sequestrados. Mas são táticas nesse sentido semelhantes, portanto?
É, sim, existe uma semelhança que é o seguinte, é você precisar de poucas pessoas, né? Então, talvez um grupo de 10 pessoas, de 15 pessoas, você consegue fazer um ataque de grande repercussão, né? E você também consegue operar com baixo custo. Então, se a gente for considerar o estrago, por exemplo, que foi o 11 de setembro, ou o custo que teve um ataque como o do aeroporto em Istambul, considerando o custo que, digamos assim, o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda teve para organizar isso, é uma relação de custo-benefício que para o grupo terrorista acaba sendo interessante nesses termos, né? Então, a semelhança acaba tendo esses pontos e também em comum a capacidade de isso repercutir na mídia, né? Isso reverbera de uma forma forte porque, digamos assim, impacta a Europa, impacta os Estados Unidos, impacta não só a política regional, mas isso tem uma repercussão internacional, né? Então, isso também é algo que fortalece um discurso desses grupos numa luta que eles consideram global, né?
E esses choques nas sociedades, elas variam, não é, mais perto ou mais distante do Oriente Médio?
Então, isso não necessariamente segue uma ordem, né? A gente tem vários ataques que ocorrem em regiões de conflito. Então, o Iraque, toda semana praticamente a gente vê a notícia de um ataque terrorista, regiões que também estão, que passaram por conflitos, como o Afeganistão, também é recorrente. Mas, por outro lado, né, nós temos ataques em regiões totalmente distantes, sem nenhum vínculo com o Oriente Médio. Então, Orlando, por exemplo, né, que a gente teve há pouco tempo atrás, esses lobos solitários que podem agir, como por exemplo na Califórnia, né, a gente teve um caso, Europa, isso também acaba acontecendo. Então não existe necessariamente uma regra. A ideia justamente dessa pulverização dos terroristas é um pouco gerar essa insegurança global, essa ideia de que um ataque possa ocorrer em qualquer lugar e com baixo custo e com fácil organização. Esse é, digamos assim, é o principal instrumento que o terrorismo tenta usar contra uma força que é muito melhor organizada, mais preparada, enfim.
No caso do ataque à boate em Orlando, o terrorista, a pessoa que cometeu o crime, ela, se não foi cooptada diretamente, né, pelo Estado Islâmico, e de fato não foi, ele seguia algumas ideias à distância, acompanhando justamente o noticiário, as fontes de informação, com esse mote aí das ideias, dos ideais do Estado Islâmico. O senhor avalia, senhor Ariel Fingerut, que há algum risco concernente aqui às Olimpíadas, agora em agosto?
Olha, eu diria que o risco, ele existe, né? E isso estava colocado, digamos assim, desde o momento em que o Brasil se candidatou tanto à Copa do Mundo quanto aos Jogos Olímpicos. Talvez o que tenha mudado é que a conjuntura, hoje que a gente está próximo do início dos Jogos, ela é uma conjuntura muito complicada em termos de segurança e antiterrorismo, porque nós tivemos uma série de ataques em pouco intervalos curtos de tempo, né? O que, digamos assim, monta um contexto em que esse tema se torna muito sensível. Agora, com certeza, a organização dos Jogos Olímpicos, e aí não é só o Brasil, envolve outros países, envolve também uma experiência de organizar grandes eventos em outros países, que está acompanhando, que está se preparando para enfrentar esse desafio. Agora, com certeza, o risco, ele é real, ele existe. Então, o Brasil, em parceria e cooperação com outros países, precisa ter um bom serviço de inteligência, acompanhar quem vai entrar, comunicação de pessoas suspeitas no Brasil, enfim, para que a gente não tenha nenhuma surpresa negativa, né? Vamos torcer para correr tudo bem.
Para concluir, o seu papel como pesquisador aí do Grupo de Trabalho Oriente Médio Mundo Muçulmano, ou os próprios estudos aí desses especialistas, eles acabam passando justamente pela questão dos conflitos. Isso é inerente quando se fala ainda nessa questão?
Sim, tem com certeza esse aspecto, digamos, dos conflitos, que passa por um debate histórico das guerras, né? De como que as guerras têm as consequências, né, desses conflitos, e isso gera reivindicações, então tem problemas territoriais no Oriente Médio, no mundo muçulmano. Mas também nós, também no grupo, focamos bastante, discutimos também questões ideológicas, né? Então, por que que esses grupos se radicalizam? Como que eles interpretam o Islã? Como que eles interpretam esses conflitos históricos? Como que eles mobilizam a religião como um instrumento de radicalização política? Então, esse debate ideológico, ele também é muito importante para nós entendermos a radicalização desses grupos.
Nós ouvimos o professor Ariel Fingerut, pesquisador do Grupo de Trabalho Oriente Médio Mundo Muçulmano do Laboratório de Estudos Asiáticos da USP. Antes de passar a palavra ao nosso convidado de hoje, o professor Samuel Feldberg, vamos dar um breve intervalo e já já voltaremos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.